As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias neste bloco alargado. Há casos de Covid no internamento do Hospital de Tomar e outros casos no Conselho de Orém, nomeadamente no município, confirmou a AERTS, a coordenadora de saúde do Baços Médio Tejo, Maria dos Anjos Esperança. No primeiro caso, não serão ultrapassadas as 5 infecções. Quanto ao segundo, houve lugar ao aparecimento de um funcionário infectado, o que obrigou à realização de testes aos funcionários da autarquia Uriense. A coordenadora de saúde do Baços Médio Tejo confirmou então à AERTS estas situações, mas referiu que nesta fase é mais importante as pessoas preocuparem-se com os casos de transmissão na comunidade.
Temos alguns casos no Hospital de Tomar que estão perfeitamente controlados. Todos os profissionais e utentes que estão testados e o número não ultrapassa as 5 pessoas e, portanto, estamos à vontade e estamos a acompanhar diariamente a situação.
Estamos a falar de médicos, pessoal de enfermagem?
Estamos a falar de profissionais de serviço que não estão ao serviço, naturalmente, estão a fazer o seu isolamento e, portanto, não temos agora dentro do hospital, não temos ninguém realmente positivo. Relacionado com aquilo que me está a perguntar. Naturalmente temos enfermarias Covid das outras pessoas que estão internadas, não é?
Uhum. Outro caso, o caso de Orém.
Tem Orém um surto numa escola.
Sim, confirma isso.
Nesta escola há um surto num colégio que tem estado a apresentar mais casos diariamente, mas que está a ser... Segue o ritmo normal num surto, que é o aumento gradual de casos. Eu posso dizer que também o surto do Pego iniciou com um certo número e já tem mais dois ou três utentes positivos. Naturalmente que isso acontece, não é? Uhum. É como em qualquer surto.
Há também um surto emergente no município propriamente de Orém. Pode confirmar ou não esta situação?
Não, no município de Orém teve uma pessoa positiva e foram testados as outras pessoas. Eu não tenho resultados dos testes realizados, mas houve uma pessoa positiva. Portanto, eu acho que as pessoas nessa altura devem se preocupar muito mais com os casos que acontecem na comunidade, com as transmissões a nível familiar, com as transmissões a nível de encontros que se fazem na rua, que se fazem em qualquer lado, sem os mínimos cuidados, do que preocupar-se com um caso numa autarquia, com um ou dois casos num hospital ou num centro de saúde. Somos todos responsáveis pelo aparecimento de casos. E neste momento está mais do que provado em todos os concelhos, quer do Médio Tejo, quer a nível nacional, que a transmissão é feita sobretudo a nível familiar e a nível dos encontros e dos almoços e dos jantares que são feitos. Portanto, é com isso que as pessoas se devem preocupar.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, deixou um apelo à população no sentido de que se cumpra todas as medidas da Direção-Geral de Saúde no combate à pandemia. Em declarações à AERTS, a autarca avisou, por outro lado, que caso o número de infecções diárias suba de forma significativa, o Conselho poderá entrar na próxima fase, dentro de 2 semanas, no lote de territórios, que a partir desta quarta-feira ficam sujeitos a um conjunto de medidas restritivas. Refira-se que atualmente Tomar tem 76 infectados ativos, um registro abaixo dos 97.4 casos, feita a equação de 240 doenças por cada 100 mil habitantes. Outro dado curioso é que o Conselho não tem qualquer recuperação desde 17 de setembro, o último. Fica então o apelo de Presidente do Município, Anabela Freitas.
Aquilo que tudo faremos é para ficar abaixo daquilo que é o patamar para se entrar no lote de concelhos que terão medidas mais restritivas. No entanto, também avaliar por aquilo que é público, visto o Sr. Primeiro-Ministro já ter sido recebido pelo Sr. Presidente da República e estar em cima da mesa a declaração de estado de emergência, que poderá ter vários graus. Não quer dizer que façamos um confinamento como fizemos na primeira vaga da pandemia. O que é certo é que se todos nós não cumprirmos aquilo que devemos cumprir, arriscamos-nos de um momento para o outro entrar nesse ponto, nesse conselho que tem medidas mais restritivas. Em Tomar, efetivamente, têm aparecido casos, quer em lares, tivemos dois casos em lares de uma única pessoa, portanto não houve disseminação quer para a população do lar, quer para depois para a comunidade. Isto quer dizer que os lares estão a aplicar bem aquilo que são o seu plano de contingência, bem como todas as medidas de autoproteção dos trabalhadores desses lares para tratarem os seus idosos. Junto das escolas também temos tido alguns casos numa turma ou outra, mas que rapidamente se atuou, que também não espalhou nem para o resto da comunidade escolar, nem para a comunidade fora da comunidade escolar, digamos. Nós sempre dissemos, e quando tivemos o grande surto em julho numa empresa em Tomar, sempre dissemos que é fundamental nesta fase uma atuação rápida por parte, nomeadamente, da saúde pública. E isso tem-se verificado no nosso concelho. Agora, não podemos efetivamente facilitar, porque hoje estamos muito bem, amanhã podemos estar no lote desses concelhos. Temos que estar atentos, cada um de nós fazer a nossa parte, não ir para deslocações que sejam desnecessárias, usar a máscara. Eu sei que não é obrigatório o uso da máscara em espaço público, a não ser quando estamos próximo de pessoas, quando não seja possível garantir o distanciamento, mas de qualquer das maneiras eu penso que não fará mal se usarmos sempre a máscara em espaço público. Que tudo o que tenhamos que fazer seja o uso da máscara em espaços públicos, distanciamento, etiqueta respiratória, desinfecção das mãos. E isso tem que estar sempre presente em cada um de nós. Independentemente das medidas que possam ser tomadas a nível de governo, está nas mãos de cada um de nós tudo fazer, que estamos com isto, obviamente, também a aliviar, e também depende de cada um de nós, aliviar aquilo que é a resposta e a capacidade de resposta que o Serviço Nacional de Saúde tem para dar. Eu diria mais que o Sistema Nacional de Saúde, porque aqui incorpora também os privados, que devem ser chamados a dar uma resposta, mas surgem em última linha. Os apoios hospitalares surgem em última linha. Se nós conseguirmos, permita-me a expressão, trabalhar bem a montante, menor é o número de casos que chegará aos cuidados hospitalares. E eu acho que está nas mãos de todos nós fazermos isto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Registaram-se nas últimas 24 horas mais 18 casos de Covid na área do agrupamento de centros de saúde do Aços Médio Tejo. A região chega assim às 1.233 infecções confirmadas desde o início da pandemia. Houve mais 7 novos casos em Orém, 5 em Torres Novas, 3 no Entroncamento e um novo caso nos concelhos de Brantes, Tomar e Vila Nova da Barquinha. Nos 11 concelhos da região, Orém é o concelho com maior número de casos acumulados desde o início da pandemia, com 272, seguido pelo Entroncamento, com 257, Tomar com 215, Torres Novas com 168, Abrantes com 149, Alcanena com 61 e Mação com 48. Seguem-se Constância com 18, Vila Nova da Barquinha também com 18, Ferreira do Zêzere tem 14 e o Sardual com 13 casos no total. No Aços Médio Tejo, Torres Novas tem 78 pessoas em vigilância ativa, seguido de Alcanena com 66, Orém com 57, Abrantes com 49, Entroncamento e Sardual também com 47, Tomar com 39, Constância 20, Vila Nova da Barquinha 12, Mação 9 e Ferreira do Zêzere com 7. O Aços Médio Tejo registra então um total acumulado de 1.233 casos de pessoas infectadas, 670 recuperadas, 431 pessoas em vigilância ativa e 23 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Termina nesta sexta-feira, 30 de outubro, o prazo de candidatura para a atribuição de bolsas de estudo referentes ao ano letivo 2020-2021 a estudantes do ensino superior do Conselho de Tomar. Este programa visa apoiar alunos integrados no ensino superior cujas famílias manifestem elevadas dificuldades económicas que, por consequência, coloquem em risco a continuação dos seus estudos. A entrega dos formulários de candidatura e a respectiva documentação deverá ser feita no Balcão Único do Município de Tomar até esta sexta-feira, entre as 9 e as 13 horas. O regulamento e o boletim de candidatura estão disponíveis no site do Município de Tomar em viver/educação. Qualquer dúvida poderá ainda ser esclarecida pelo e-mail educação@cm-tomar.pt.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Santa Casa da Misericórdia Tomar realizou na passada sexta-feira, 30 de outubro, os testes de Covid-19 a dirigentes e trabalhadores. Todos os testes realizados deram uma vez mais negativo. O provedor António Alexandre, em declarações prestadas à ERTE, mostrou-se muito satisfeito com o facto da instituição permanecer sem casos, aproveitando para elogiar a sua equipa de profissionais pelo trabalho que esta tem desenvolvido para o provedor da Misericórdia. Estes resultados trazem tranquilidade à instituição.
Ao excepcional trabalho que os funcionários, os trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia têm tido e os dirigentes. E quando falo dos dirigentes, estou-me a referir principalmente às diretoras das Baleias Valências, às encarregadas e, portanto, todos os técnicos que trabalham na Misericórdia. Têm feito um trabalho excelente, tem sido uma equipa que funciona muito bem organizada, unida, sempre com o objetivo e com os cuidados totais e motivada, quer dizer, preocupada, percebo, eu melhor do que todas as pessoas que aí percebem, eu sendo, digamos, o principal responsável pela instituição, digamos, em termos de administração, e estou perto, mas procuro frequentar pouco as instalações para não haver a possibilidade de haver, contribuir para o contágio, portanto, temos nas medidas de segurança, também o provedor vai pouco às Valências, vai quando é estritamente necessário, mas há uma motivação das equipas e há uma preocupação diária e as pessoas, os funcionários, vivem, como todos os outros, com uma preocupação grande porque estão em perigo e correm perigo porque a tarefa de trabalhar num lar é uma tarefa exigente, complicada e difícil. Sempre foi, mas agora com Covid é. Portanto, há que enaltecer o facto dos testes vêm sido dados todos negativos e esta sexta-feira tivemos novamente testes que só tivemos resultados no domingo. Vivemos aqui uma ânsia entre sexta-feira e domingo a ter os resultados. Quando vieram os resultados, recebi o e-mail e divulguei-o logo para satisfação geral e para que os funcionários internamente se sentissem bem e também para que as famílias dos utentes, porque vivemos todos aqui um sofrimento. Os utentes não têm as famílias com a regularidade que tinham. Por exemplo, no lar Nossa Senhora da Graça, nós agora compartimentámos o lar em várias secções, por sugestão da diretora e muito bem, sugestão também dos serviços, no fundo das diretivas gerais, é se possível fazer isso e nós conseguimos estar a fazer, segmentar o lar para que se houver uma pessoa que seja infectada, um utente que seja infectado, um trabalhador que seja infectado, não infectar tudo. Portanto, este trabalho, que é uma exigência anormal, todos nós também que não trabalhamos em lar, os que não trabalham em lar sentem este incómodo de ter cuidado, mas isto, este prémio, se assim se pode chamar, que é a gente não ter até agora ainda sido afetados por Covid, mas isso deve-se ao esforço. E, portanto, é isso que eu gosto de enaltecer, para tranquilidade também, como eu ia dizer, das famílias, porque as famílias vivem numa ânsia, a maior parte temos recebido elogios e agradecimentos das familiares, o que eu acho isso importante divulgar, porque isso é mérito dos trabalhadores, continuo a dizer e continuo a reafirmar, os trabalhadores da Misericórdia têm sido excepcionais, excelentes. Portanto, eu estou muito satisfeito perante as chatices todas que têm, as preocupações diárias que já tinha enquanto provedor da Misericórdia, e agora com o Covid, que acrescentaram uma coisa que nós aqui há 2 anos, ou há 1 ano e meio, não, ou há 1 ano, não pensávamos que pudesse acontecer, mas revelou os trabalhadores da Misericórdia, os dirigentes, como digo, as diretoras, etc., pessoas com uma grande qualidade, e uma entrega que é de enaltecer e realçar.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Conselho de Tomar será brevemente abrangido por 9 circuitos do Serviço de Transporte a Pedido da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. A criação de 9 circuitos de transporte a pedido foi aprovada na última reunião do Conselho Intermunicipal, realizada no passado dia 15 de outubro. Os 9 circuitos estão previstos para as seguintes freguesias: na União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira, União de Freguesias de Casais e Alviobeira e União de Freguesias de Serra e Junceira, todas no Conselho de Tomar. A criação destes novos circuitos surge na sequência do interesse demonstrado pelo município de Tomar para satisfazer a necessidade de favorecer a mobilidade dentro do Conselho através de serviços de transporte que permitem a ligação dos lugares às suas sedes de freguesia. Atualmente o serviço de transporte a pedido encontra-se em funcionamento nas freguesias da Sabacheira, Carregueiros e Olalhas desde o mês de maio de 2016, com oferta de 2 circuitos, e nas freguesias da Zona Sul do Conselho desde setembro de 2019, com a oferta de 5 circuitos. Pretende assim a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e o Município de Tomar que estes novos circuitos de transporte a pedido sejam mais adequados às necessidades do dia-a-dia dos cidadãos, nomeadamente para o acesso ao comércio e aos serviços e aos estabelecimentos de saúde. O objetivo é o de garantir a melhoria da mobilidade da população residente em zonas pouco densas, em que a oferta de transporte público regular é sobretudo configurada para dar a resposta às necessidades de transporte dos alunos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal da Sertã ampliou e renovou a rede de equipamentos de recolha de óleos alimentares usados junto aos ecopontos distribuídos por vários locais do concelho. A iniciativa tem como objetivo incentivar a reciclagem dos referidos óleos, que poderão ser transformados posteriormente em novos produtos como biodiesel, velas, sabão, entre outros. Para reciclar os óleos alimentares usados, deverão ser seguidos vários procedimentos, concretamente, depois de usar, deverá deixar arrefecer o óleo, depois de frio, deverá ser colocado numa garrafa ou garrafão de plástico, depois de cheio, o garrafão deverá ser bem fechado e colocado no oleão mais próximo. Refira-se que o óleo usado não deverá ser colocado em garrafas de vidro e não deverá ser depositado por vazamento direto. Não deverão ser depositados óleos ou lubrificantes de motores, margarina e manteiga. A reciclagem de óleos acarreta diversas vantagens para o ambiente, nomeadamente a redução da carga de poluentes nas hectares, a valorização do óleo para a produção de biodiesel e a redução da emissão de gases de efeito de estufa para a atmosfera.
Rádio Web, o primeiro a informar.
É já no próximo dia 14 de novembro, a Zezer Trek, com o apoio do município de Vila de Rei, organiza a edição de outono da iniciativa Pegadas em Família. A atividade tem início na Praia Fluvial de Fernandaires e pretende, através da interpretação de pegadas, dar a conhecer a fauna do concelho, muitas vezes tímida e difícil de se ver. Os participantes terão assim a oportunidade de conhecer as diferentes espécies de fauna existentes na região, os seus hábitos e comportamentos e, sobretudo, o conhecimento das suas pegadas. A atividade desenrola-se entre as 9h30 e as 10h30, tem um custo de 10€ por pessoa, o que inclui participação na atividade, lanche, seguros e acompanhamento com guia. Inscrições e mais informações poderão ser, nomeadamente, feitas através do endereço de correio eletrónico da Zezer Trek.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a nota do dia, hoje em antena, Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, hoje permitam-me que eu divida esta nota do dia em três pontos. Primeiro, falar-vos do Projeto Maria, que resulta de um projeto desenvolvido na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que se dedica ao estudo e intervenção do fenómeno da violência doméstica, e que entenda-se quer física, quer psicológica. Assim como a um novo fenómeno que se tem verificado especialmente nas gerações mais novas e que nos deve preocupar a todos, e falo-vos da violência no namoro. Assim, foi criado este gabinete de apoio que conta com duas técnicas da área da intervenção social com formação específica nesta área. Neste gabinete, as vítimas, independentemente de serem raparigas ou rapazes, senhoras ou senhores, podem encontrar aconselhamento especializado e, caso seja necessário, a articulação necessária entre os vários parceiros, de forma a que seja garantido o atendimento e encaminhamento mais eficaz às vítimas deste flagelo. Este gabinete situa-se nas instalações da Divisão de Educação, Intervenção Social e Ambiente, na Rua Infantaria 15, número 108, em Tomar. Muito se tem falado na questão das pré-reformas e gostaria de vos dar nota que na última reunião de Câmara, o Executivo aprovou as normas orientadoras para a atribuição da pré-reforma na modalidade de suspensão da prestação de trabalho em funções públicas. Esta medida abrangerá trabalhadores com idade igual ou superior a 62 anos e permite, assim, que quem se enquadrar nestas normas possa pedir a pré-reforma, adquirindo 70%, 80% ou 90% da remuneração ilíquida, sem perder os seus direitos, isto é, sem sofrer qualquer penalização a quando da idade da aposentação. Esta medida tem como principal objetivo rejuvenescer a função pública, pois cerca de um terço dos funcionários públicos têm mais de 55 anos. Falando de pessoas com mais de 65 anos, Outra nota que eu vos gostaria de deixar é sobre o programa de vacinação SNS Local, que pretende facilitar o acesso de pessoas com 65 anos ou mais à vacina da gripe sazonal numa farmácia comunitária à sua escolha e de forma gratuita. Não podemos esquecer que este grupo é um grupo de risco e que requer ter o dobro dos cuidados de modo a precaver-se do novo coronavírus. O município de Tomar, sensível a esta questão, faz parte dos 80 municípios que irá comparticipar o custo do ato de administração desta vacina. Isto é, a vacina é gratuita e o município suportará o ato de administração das mesmas até um teto de 3 mil vacinas para os utentes com mais de 65 anos. Em suma, e para finalizar, uma boa notícia. Apesar desta situação pandémica ter acarretado um aumento dos gastos por parte das autarquias, este município decidiu, em reunião de Câmara, manter os valores das taxas de IMI, IRS e derrama. A nível da derrama, a taxa geral ronda os 1,5%, mas os sujeitos passivos cujo volume de negócios não ultrapasse os 150 mil euros têm uma taxa de reduzida e fixa-se nos 0,75%. Já as novas empresas que se fixarem no concelho e que tenham CACED estão isentas. E esta é, inclusive, mais uma medida para captar mais investimento para Tomar, atraindo mais empresas e, consequentemente, mais emprego e mais desenvolvimento. Caras e caros ouvintes, sabemos que vivemos tempos conturbados com um aumento exponencial das infecções por Covid-19. E resta-me despedir desejando que se protejam e apelando ao uso de todas as medidas recomendadas pela DGS e pelo Governo. Pela sua saúde, pela nossa saúde, proteja-se. Uma boa semana. Obrigada.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.